Parashat de esta semana es Parashat Tzav. Parashat de esta semana es una continuación de Parashat de la semana pasada. Fala sobre los sacrificios, pero en verdad nuestra Parashat fala más o que está ligado aos Kohanim. Parashat de la semana pasada trouxe cada tipo de sacrificio, cuando ele deve ser trazido. E na nossa Parashat já é trazido como fazer cada sacrificio e algumas outras leis ligadas especialmente aos Kohanim, como eles deviam ter o seu comportamento dentro do templo. Também essa semana nós vamos ler Parashat Zachor, a segunda das porções especiais dessa época, e essa é a única vez no decorrer do ano que a leitura da Torá é mitzvah da Torá de se ouvir. Então, homens e mulheres devem vir à sinagoga nesse Shabbat de manhã para ouvir o Matir Zachor et Asher Esalech Amalek, para lembrar o que Amalek fez, e a mitzvah que a Torá fala de se acabar com a lembrança de Amalek, que é exatamente o que o Mordecai e Esther fizeram no dia de Purim com um dos grandes descendentes dele, Haman. No decorrer da nossa Parashá, tem um assunto que parece um pouco deslocado. Parashá, semana passada, falou sobre diversos tipos de sacrifícios. Korban Olá, Korban Shlamim, e quando é feito com animais, quando é feito com aves, quando é feito com farinha, e Korban Oleveiored, e assim vai, Korban Hatat, Korban do Pecado, e assim vai, Korban Hasham. Todos os tipos de sacrifícios constavam na Parashá da semana passada, com exceção de um Korban que a nossa Parashá fala, Imal Todai Akriveno, se a pessoa quer trazer um Korban Todá, um Korban de agradecimento. É o único Korban que não está na Parashá da semana passada, está na Parashá desta semana. E o Rashi fala aqui, o que quer dizer Imal Todai Akriveno, se ele quer sacrificar por um agradecimento? Explica o Rashi, Aldvar Hodá, a pessoa quer agradecer algo, Al Neshena Asalo, um milagre que aconteceu com ele. Ele quer agradecer. E aí o Rashi traz exemplos. Kegon, por exemplo. Yordei Hayam, pessoas que viajaram em alto mar. Veolchem Midbarot, pessoas que viajaram deserto. Vachavushev et Asurim, pessoas que estavam prisioneiras e obviamente estão soltas. Vecholesh Nitrapé, e um doente que se curou. Que essas pessoas, Trichim Leodot, precisam agradecer. E etc, etc, como o Rashi termina explicando. Rav Yosef Chaim Zonnefeld faz três perguntas muito curiosas. A primeira pergunta que ele faz, por que Korban Todá, o Korban de agradecimento, aparece na nossa porção e não na semana passada, Parashat Vayikra? Parashat Vayikra estava escrito todos os tipos de sacrifícios, faltou um. Por que ele não está em Parashat Vayikra, está agora na nossa Parashá? Segunda pergunta, por que justo na nossa Parashá? Por que ele está em Tzav? Parashá Tzav é uma Parashá que começa, vai Daber Hashem Moshe Lemor, disse Deus para Moshe dizendo, Daber El Aharon Verbanav Lemor, fale para o Aharon e seus filhos. A nossa Parashá é muito direcionada ao Aharon e seus filhos, aos Kohanim. O que tem Korban Todá para estar justo na Parashá dos Kohanim? Terceira pergunta que Rav Zonnefeld faz, por que o Rashi fala milagres e explica quais são os quatro momentos, quais são os quatro casos que deve se trazer o Korban Todá? Pessoa que viajou pelo mar, pelo deserto, uma pessoa que estava prisioneira e uma pessoa que estava doente. Esses quatro casos o Rashi chamou Al-Nes Shenasalo, um milagre que aconteceu com ele. Diz Rav Zonnefeld, não, isso é um milagre? Só viajou em alto mar, não? Cadê o milagre disso? Na verdade, é verdade que existe uma grande diferença entre a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, e uma pessoa que viajou em alto mar. Tem uma grande diferença. Um tipo é chamado Nesgalui, um milagre aberto. O outro é chamado Nesnistar, um milagre oculto. Tem diferença, uma coisa é muito gritante o milagre, e o outro não se percebe tanto que é um milagre. Hoje em dia, com a medicina tão avançada, a pessoa garante que o fulano de tal vai fazer uma operação de safena, e em uma semana ele está de novo no escritório trabalhando normalmente. Mas se você para para pensar, como você pode garantir uma coisa dessas? O sujeito vai ficar com o coração parado algumas horas, vai ficar com máquinas para a respiração dele, etc. Um momento de extremo perigo. E nós temos hoje tanta segurança. Isso é chamado de um milagre oculto. Nós estamos tão acostumados que já é um milagre meio... Não é tão milagre, a gente nem percebe que isso é um milagre. A Gemara fala sobre o nascimento do quarto filho da Leá. Quando a Leá teve o quarto filho, está escrito que ela chamou ele de Yehudá, porque dessa vez eu vou agradecer a Deus. Diz o Talmud sobre isso, é a primeira vez que uma pessoa agradece a Deus. E os comentaristas perguntam, como pode ser? Noah, depois do dilúvio, fez um sacrifício de agradecimento a Deus. Como você fala que a Leá foi a primeira a agradecer a Deus? E a resposta é muito simples. A resposta é que, de fato, Noah agradeceu por um super milagre. O mundo inteiro foi destruído e ele e a família foram os únicos sobreviventes. Isso é um milagre galui, um milagre revelado. Agora, ter um filho, uma coisa tão normal, dia a dia, não? Quanta gente nasce a cada dia. Uma coisa tão óbvia, tão normal. A Leá foi a primeira a agradecer a Deus pelos milagres que acontecem conosco. Milagres do tipo Nesnistar. Milagre oculto. Milagre que não se percebe, mas é um milagre. Uma coisa que já virou o cotidiano. E a Leá fala, não. Esse nascimento é um milagre. Uma vez, um jovem ganhou uma filha, depois de um ano de casado. E ele foi perguntar para o Rosh Yeshivá dele, o Rav Shah, se ele deve fazer um kiddush no Shabbat. E o Rosh Yeshivá falou para ele, escuta, vamos supor que você tivesse casado há 8 anos, e 8 anos e a sua esposa não engravida. E finalmente, depois de 8 anos, você tem uma filha, você ia fazer um kiddush. Lógico que você ia fazer um kiddush. Então agora você tem que fazer um kiddush agradecendo a Deus que Deus te poupou 7 anos de sofrimento e agonia por não ter um filho. Qual é a diferença se você tem um filho agora ou se você tem um filho daqui a 10 anos? Não faz diferença nenhuma. O milagre é o mesmo. Não faz diferença o tempo. O milagre é o mesmo. Isso que a Leá estava nos ensinando. Que um milagre natural é tão milagre quanto qualquer outro tipo de milagre fora da natureza. E por isso que o Rashi aqui enfatiza a linguagem e fala nesse Nassalo, um milagre que aconteceu para ele. Viajou em alto mar, sabe quantos acidentes podem acontecer? Ele saiu vivo. Num deserto, sabe quanta coisa pode acontecer? Ele saiu vivo. Uma pessoa estava presa, quanta gente presa não volta? E ele voltou. Ele estava doente, quanta gente infelizmente Deus lhe fica doente e não se cura? Ele se curou, isso é um milagre. Tem que agradecer a Hashem por esses milagres. Diz o Rav Zonnefeld, é por isso que para Korban Todah se encontra justo em Parashat Tzav. Os Kohanim no seu dia a dia no Beit HaMikdash viam um monte de milagres. Assim a Mishnah fala no Pirkei Avot, que aconteciam milagres todos os dias. A Mishnah começa a numerar que não tinham moscas no matadouro e a coluna de fumaça em cima do altar não ficava sendo levada pelo vento, etc, etc. Tinham N milagres todos os dias no Beit HaMikdash. Para os Kohanim que viviam isso, o milagre já era uma coisa batida. Para eles já era mais um dia no escritório. Por isso, vem a Torá e fala, sabe de uma coisa? A mitzvah de agradecer e reconhecer os milagres, mesmo os milagres nistarim, os milagres ocultos, deve aparecer na Parashá dos Kohanim. Que eles, embora para todos nós, mas para os Kohanim que vivenciavam milagres o dia todo, eles precisam estar cientes o quanto eles devem agradecer pelos milagres que acontecem com eles. Quanto mais ainda conosco, e muito mais ainda... Como nós falamos ontem sobre a Megilá, que nós vemos na história de Purim a mesma coisa. Você pode olhar para a Megilá e enxergar os milagres, você pode olhar para a Megilá e não enxergar os milagres. Aqui está todo o segredo, o Alnes, nós temos que conseguir enxergar um milagre, mesmo esses milagres, entre aspas, pequenos, que são de fato grandes milagres, e agradecer a Hashem por cada um deles.